Então vamos voltar. Semana passada nós começamos a ver uma nova história aqui que a Sarah está nos contando. E nós temos que analisar melhor o que está acontecendo. Então vamos repetir o que nós vimos semana passada com a história. E aí vamos ver aqui um pensamento que traz o Rav Yaakov Kamenetsky, que explica bastante detalhes. Em primeiro lugar, nós vimos que depois da venda do Yosef, os irmãos ficaram um pouco chateados com Yehudá, porque no final das contas a ideia de vender veio do Yehudá, e eles então rebaixaram o seu irmão Yehudá. Até então Yehudá era considerado líder deles, e agora os irmãos colocaram ele meio para o lado. Então Yehudá também se afastou dos seus irmãos por um tempo. E ele foi se associar a um sujeito adulamita que se chamava Hira. E lá o Yehudá encontrou a filha de um mercador cujo nome dele era Shua, e ele se casou com a filha desse cara. E ela engravidou, teve um filho, e ele chamou esse filho de Er. Depois ela teve mais um filho, e ela chamou ele de Onan. E depois ela teve mais um filho, e ela chamou ele de Shelá. Então, o primeiro filho... Então, o primeiro filho, quem deu o nome foi Yehudá, que chamou ele de Er. E o segundo e o terceiro filho, quem deu o nome foi a mãe, que chamou ele de Onan, e o outro de Shelá. Interessante, se estamos falando de nomes, nossos mestres dizem que o nome é muito importante para a pessoa. O nome que os pais escolhem para os filhos, a gente já mencionou isso, o nome que os pais escolhem para os filhos é uma profecia. E ele dita o caminho da vida daquela pessoa. Então nossos sábios trazem que invertendo as letras do nome também forma alguma coisa que demonstra quem vai ser essa pessoa. Por exemplo, Noach, que a gente estudou faz tempo sobre ele. Noach, se inverte as letras, fica a palavra Hen, graça. O Er, que está aqui, filho de Yehudá, invertendo as letras, forma a palavra Ra, ruim. Que é o que o comportamento dele demonstrou. Aí a Torá falou que Yehudá pegou e achou um shiduch, uma mulher, para o seu filho primogênito Er. E essa moça se chamava Tamar. E o Er não se comportou perante Deus. O comportamento dele era ruim perante Deus. Aí sim, Er, Ra, até a Torá fala. E o comportamento do Er era Ra, ruim perante Deus. E Deus matou ele. O Er morreu. Então Yehudá veio para o Onan e falou para o Onan: nós temos aqui uma obrigação a cumprir. Qual obrigação a cumprir? A mitzvah de Yibum. Yibum é quando um sujeito casado morre sem deixar filhos, o irmão dele, ou no caso, antes do recebimento da Torá, qualquer parente dele, deve se casar com a viúva para que ela tenha filhos, em nome daquela família. Então o Yehudá chega para o Onan, que é o seu segundo filho, e fala para ele: você case com a sua cunhada, a esposa, a viúva do Er, e cumpra o Yibum com ela. E assim você vai dar uma descendência ao seu irmão. E o Onan ficou sabendo, quer dizer, tomou conhecimento, que a descendência não vai ser dele, e sim, isso vai ser considerado como filho do irmão dele. E ele desperdiçou o seu sêmen e não permitiu que ela engravidasse. E isso foi ruim perante os olhos de Deus também. E Deus matou ele também. Aí o Yehudá falou para Tamar, a sua nora, fica morando um pouco na casa dos seus pais, como viúva, até que o Shelá, meu filho, o terceiro filho, o único que sobrou, vai crescer. Porque o Yehudá pensou, de repente ele vai morrer igual os irmãos. E a Tamar, sua nora, foi embora e foi morar na casa dos seus pais. Passaram-se os dias, muitos dias, e faleceu a filha do Shua, esposa do Yehudá. Quer dizer, o Yehudá perdeu o filho primogênito Er, perdeu o seu segundo filho Onan, e agora ele perdeu a esposa. E o Yehudá se consolou e foi tosquiar o seu rebanho junto com o Hirá. E eles foram juntos para um lugar chamado Timná. A Tamar ficou sabendo, e aí a pergunta é como a Tamar ficou sabendo. Ou ela ficou sabendo porque o Yehudá era tão importante que a notícia se espalhou rápido que o Yehudá está chegando. Ele era uma pessoa importante da época. Ou o Midrash diz que quem informou a Tamar foi Deus. Ou ela diretamente, ou ela era, na verdade, isso a gente ainda não falou, ela era da família do Shem, o Shem filho do Noah. Então ela ficou sabendo, por intermédio do Shem e do Eder, que eram, de certa forma, profetas. Nós já vimos que eles falaram para Rivka, por exemplo, que a Rivka vai ter dois filhos. Quando ela estava grávida, ela estava desesperada, o que está acontecendo com os comportamentos estranhos. E eles é que informaram ela que ela teria gêmeos. Então eles informaram a Tamar que Yehudá está chegando. E a Tamar tirou as suas roupas de viúva, se envolveu num véu e foi sentar lá no meio do caminho, na estrada onde passaria Yehudá, entre fontes, porque ela viu que o Shelá cresceu já. E ninguém está falando em casamento do Shelá com ela. Ela está esperando isso. Afinal de contas, já mencionamos semana passada, que enquanto uma mulher nesse estado, viúva, sem filhos, não se casa com alguém da família, ela não pode casar com outra pessoa de qualquer jeito. Ela tá atribuída a essa família, ela precisa casar com alguém dessa família, a não ser que um membro da família vai se divorciar dela, entre aspas, que é um divórcio diferente, porque nem se casou ainda. Mas não é o caso. Então ela viu que não foi falado nada, nem a favor nem contra. O Shelá já cresceu. E ela está parada. E o Yehudá viu essa moça ali no meio do caminho e achou que ela era uma prostituta. Por quê? Porque ele não reconheceu que era Tamar. E ele então se desviou do caminho até ela e falou para ela: se nós tivermos uma relação, o que que você quer em troca? E ela então, disse que ele vai mandar para ela um cabrito. Aí ela disse: você pode mandar um cabrito depois, mas você tem que deixar algum penhor. E ele disse: tá bom, o que que você quer que eu deixe como penhor? E ela disse que ela quer o anel dele, que é carimbo também. Quer o manto dele, que é um manto especial. E queria também o cajado. E ele deu para ela. E ela engravidou. Depois desse encontro, ela voltou para a casa dos seus pais, voltou a vestir suas roupas de viúva, e o Yehudá voltou para o seu canto e mandou junto do seu amigo, seu sócio, o cabrito, e pediu para levar para essa mulher. O amigo foi até lá, procurou pela mulher e não encontrou. Ele perguntou para as pessoas do lugar: será que tem aqui alguém que era uma prostituta? Não, não tem ninguém, não conhecemos ninguém com esse nome por aqui. Então ele voltou para o Yehudá e falou: olha, não estou achando. E o pessoal lá disse que não, ninguém conhece essa pessoa que está falando. Então Yehudá falou: ok, então os penhores que eu dei para ela são presentes para ela, fica com ela mesmo, porque afinal de contas eu já mandei o cabrito, você não está achando, e não vale a pena agora a gente ficar se desprezando por causa disso, deixa quieto, o que está com ela fica com ela e acabou. Passaram-se aproximadamente 3 meses dessa história, e vieram contar para o Yehudá que a Tamar, a sua nora, se prostituiu e ela está grávida. Ou seja, se ela, Tamar, perdeu o primeiro marido, perdeu o segundo marido, não deixou filhos, ela deveria se casar com Shelá. Então vamos voltar. Teoricamente, uma vez que a Tamar perdeu o primeiro marido, Er, perdeu o segundo marido, Onã, não tinha filhos, ela deveria agora se casar com Shelá ou Yehudá, alguém da família. De repente, o Yehudá não sabe o que aconteceu, não tem ideia que aquela era a Tamar. De repente vem e contam para o Yehudá: olha, a sua nora, que deveria ter tido filhos com você ou com o seu filho, está grávida. Alguma coisa está errada. Vayomer Yehudá, o Yehudá falou: então vocês devem queimá-la. Quer dizer, vocês devem executar ela. Se ela se prostituiu e ela deveria se casar com alguém da família, então ela tem pena de morte. E ela estava sendo retirada para a execução, e ela mandou aqueles objetos que ela tinha com ela: o anel, o manto e o cajado. Mandou eles para o seu sogro Yehudá e falou: olha, Yehudá, você quer saber de quem eu estou grávida? A quem pertence esses objetos aqui? Eu estou grávida. Ou seja, a Tamar não declarou claramente, nem publicamente. Ela mandou e falou para o Yehudá: olha, tenta descobrir de quem é isso daqui, você vai descobrir de quem eu estou grávida. E Yehudá reconheceu e falou que ela está mais correta e mais certa do que eu, ela tem mais razão do que eu. Ou seja, ela agiu de uma forma estranha, não vamos negar, mas ela agiu da forma correta. O certo era isso: ou Shelá casar com ela, ou eu casar com ela. Então ela agiu da forma correta. E quando ela estava para dar à luz, viram que ela tinha gêmeos. E ela começou a dar à luz, e saiu uma mão para fora, e amarraram uma fitinha no braço dessa criança, para saber que esse daqui foi o que colocou a mão primeiro para fora. Só que ele não saiu, e ele devolveu a mão para dentro, e nasceu o outro primeiro. Então ela exclamou: o que é que você está se forçando para sair na frente? E Yehudá deu o nome para esse filho de Pérez. Pérez de força. E depois disso nasceu o seu irmão que tinha aquela fita amarrada no seu, na sua mão, e chamou-o, o Yehudá chamou ele, de Zerah. Até aqui a história que a senhora conta, que é uma história que acontece em paralelo ao Yosef descendo para o Egito, sendo vendido de mão em mão e parando no Egito e virando escravo lá no Egito. Nesse meio tempo acontece essa história com Yehudá. Agora, logicamente, que tem muita coisa para se entender melhor nessa história. Vamos começar pelo Rabbi Yaakov Kamenetsky. Rabbi Yaakov Kamenetsky traz uma série de perguntas e depois ele começa a elaborar o assunto e responder as perguntas. Em primeiro lugar, o Midrash nos conta que toda essa época aqui é um momento misterioso. Diz o Midrash as seguintes palavras: as tribos, quer dizer, os 10 irmãos, estavam ocupados em vender o Yosef. O Reuven estava ocupado com a sua tshuva. O Yehudá estava preocupado e ocupado em casar, e Deus estava se ocupando de criar a luz do rei Mashiach. Nós mencionamos que desse filho dos gêmeos Pérez e Zerah, do Pérez saiu o rei David, é descendente de Pérez. Todos os reis da linhagem de Yehudá saíram desse Pérez. E por conseguinte, Mashiach também vai vir desta linhagem, porque Mashiach também é descendente de David. Ou seja, na realidade, nessa história toda misteriosa, está surgindo a salvação do nosso povo. E chegamos a mencionar semana passada que aqui você vê que os judeus estão prestes a descer para o Egito, que não eram judeus ainda, mas era a nossa família, os nossos antepassados, estavam prontos a descer para o Egito, começar o primeiro exílio da nossa história. E Deus já estava preparando de quem vai sair a salvação no final dos dias. Em primeiro lugar, de uma forma geral, se nós formos olhar na Torá, o comum é que as mães dão nomes para os filhos. Esse é o comum na Torá. Nasceu alguém, a Torá diz, e ela chamou ele de fulano. Com algumas exceções. No nosso caso aqui, nós vemos que o primogênito do Yehudá, quem deu o nome foi Yehudá, o Er, foi Yehudá que deu esse nome. Os outros dois filhos não foi ele que deu. E dos gêmeos, os dois foram dados os nomes pelo Yehudá. Provavelmente tem algum motivo para isso. Por que que justo esses três, o primeiro filho, o quarto e o quinto, levaram o nome que Yehudá deu? Segundo lugar, nós vemos que a Torá aqui se estende mais a falar sobre a falha que Onan fez e por isso ele morreu, do que a Torá se estende a falar sobre o que o Er fez e por que ele morreu. Nós concluímos que o Er fez a mesma coisa que Onan. De onde nós concluímos? Porque a Torá diz que Onan também morreu. E toda vez que a Torá usa essa palavra Gam, também, vem acrescentar. Quer dizer, ele também, porque o primeiro foi pelo mesmo motivo. E aí nós vimos que os dois fizeram a mesma coisa, só que por motivos diferentes. O Er não queria que a Tamar engravidasse porque ele não queria que ela perdesse a sua beleza. O Onan não queria que a Tamar engravidasse porque ele não queria dar uma descendência ao seu irmão falecido. Ou seja, os filhos que nascessem eventualmente entre Onan e Tamar levariam o nome da família do Er. Ele não queria isso. Mas por que que a Torá, então, enfatiza mais e elabora mais quando fala sobre o que o Onan fez do que quando o Er fez? Se, afinal de contas, o Er foi o primeiro a fazer. E o Er fez por um motivo talvez mais ridículo do que o Onan. O Onan, digamos que não queria dar um descendência, nome, sobrenome, sei lá o quê. O Er fez isso só para não tirar a beleza dela. Terceiro lugar, por que a Torá depois conta que Yehudá foi tosquiar os seus carneiros? Que me interessa o que ele foi fazer? Faz diferença? Ele está indo, está viajando, encontrou com a Tamar lá no meio do caminho, não sabia que era ela, tá bom. Mas o que me interessa saber onde o Yehudá estava indo naquele momento? Ele está indo tosquiar os seus carneiros. Mais uma questão. Depois, a Torá traz toda uma história quando a Tamar está para dar à luz, que eles estavam doidos para saber quem vai nascer primeiro. Primeiro que pôs a mão para fora, já colocaram uma fita para não confundir. Por que você está tão desesperado? É o quarto filho do Yehudá e o quinto filho do Yehudá. Faz diferença quem é o quarto e quem é o quinto? Quando você está falando de primogênito e os demais, dá para entender, você quer saber quem é o primogênito. Mas aqui, o que vai fazer a diferença? Quem é o quarto e quem é o quinto filho? Tem mais um detalhe. Bem mais para frente, tem um livro da Torá, que é dos últimos livros da Torá, que se chama Divrei Hayamim, Crônicas. O livro de Crônicas traz toda a linhagem desde Adam Harishon, desde a criação do mundo, até os reis da casa de Davi. E lá está escrito da seguinte forma essa passagem.
Crônicas faz parte do Tanakh?
Sim, faz parte do Tanakh. Um dos últimos livros do Tanakh. Lá está escrito assim: os filhos de Yehudá são Er, Onan e Shelá. Os três nasceram da Batshua, a esposa do Yehudá. E o Er se comportou mal perante Deus e Deus matou ele. E a Tamar, a sua nora, deu à luz a ele, quer dizer, teve filhos com ele, o Peretz e o Zerah. Total dos filhos do Yehudá, 5: Er, Onan, Shelá, Peretz e Zerah. E o Rashi lá pergunta sobre esse versículo. E o Rashi diz: o que você está querendo aqui falar algo não bonito sobre os bisavós do David HaMelech? Quer dizer o seguinte: o livro de Crônicas, todo o conceito dele é elogiar o rei David. Trazer quem é ele, de onde ele apareceu. Então você traz toda a linhagem dele. Ou seja, você está querendo falar bem da linhagem de David. Quando você escreve essa história aqui no meio, dizendo que a Tamara que teve ele, o Peretz e o Zerah, que acabaram o Peretz gerando mais pra frente David HaMelech, parece um pouco estranho. Se você está querendo falar bem do David HaMelech, você está querendo trazer que a linhagem dele é uma linhagem especial, você não pode mencionar essa história, que é meio estranha para ser mencionada. Por que você menciona essa história quando você está falando do David HaMelech? Também, por que você, lá no livro de Crônicas, só conta que o Er se comportou mal e Deus matou ele, e Onan não fala nada dele? Por que você não fala sobre o Onan também? Tudo bem, a Torá que contou toda a história. Mas por que lá a Torá não conta a respeito do Er, do Onan, só apenas conta sobre o Er? Diz o Kamenetsky da seguinte forma. De fato, de uma forma geral, quem dava o nome para as crianças eram as mães. De uma forma geral, quem dava o nome eram as mães. Por quê? Porque a mãe tem mais o lado emocional, ela tem um lado mais sensível do que os pais. Então, por isso, é normal que ela dava o nome para o seu filho. Mas, quando se trata do primogênito, que o primogênito é aquele que vai ser o chefe de família no lugar do pai, ele já era educado desde pequeno a saber que ele tem responsabilidades. Ele é que vai levar adiante o nome da família. Ele é que vai representar o pai depois. Uma vez que o nome é algo tão forte, uma vez que o nome demonstra o comportamento da pessoa ao longo da vida, uma vez que o pai quer ter um bom representante, é ele que dava o nome para o seu filho primogênito. E por isso, quando Yehudá teve os primeiros 3 filhos, o primeiro foi ele que deu o nome, é o primogênito. Esse daqui vai ser o que vai continuar a minha linhagem, e ele que vai ser o chefe de família. Então Yehudá dá o nome para o seu filho primogênito. Onani Shelah, deixa para a mamãe escolher o nome. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Essa mitzvah de Yibum que nós mencionamos, quando a Torá fala sobre essa mitzvah, bem mais para frente, então, no último livro da Torá, no Deuteronômio, Dvarim, a Torá traz sobre essa lei de Yibum. Em português chamam isso de Levirato. Lá a Torá diz: Vehayaha bechor asher teiled, e vai ser o primogênito que nascer desse novo casamento, quer dizer, o irmão do falecido com a viúva, yakum al shem achiv hamet. Esse irmão que nascer vai levar o nome do seu irmão falecido. Quer dizer, de uma forma assim, simples, olhando para o versículo, você subentende que se o Yankel estava casado e ele morreu, e agora o irmão dele se casa com a viúva e vai ter um filho, esse filho deve levar o nome do Yankel. Assim parece do que está escrito na Torá. E vai ser o primogênito que nascer, vai levantar o nome do falecido. Quer dizer, ele vai levar o nome do falecido. Só que o Talmud nos diz que esse versículo não é esse o significado dele. O significado desse versículo é nos ensinar quem é que tem a preferência de se casar com a viúva. São vários irmãos. Um deles casou, faleceu sem ter filhos. A viúva precisa se casar com um dos irmãos dele. Qual dos irmãos é o primeiro da fila? Diz a Torá, Vehayah HaBechor. O primogênito é que vai ser aquele que vai casar com a viúva. Então essa é a lei. A lei, diz o Talmud, é que quando tem vários irmãos, o mais velho tem a preferência a se casar com aquela viúva. Se ele não quer, então se vê o próximo, irmão. Não quer, vê o próximo, não quer, vê o próximo. Não quer também, vai ter que fazer chalitza, vai ter que fazer aquele divórcio específico. Mas de qualquer forma, por mais que o Talmud está nos explicando o que significa o versículo, ainda na linguagem do versículo a Torá podia ser bem mais clara, digamos assim. A Torá não precisava ter falado sobre o nome do irmão falecido. Por que a Torá enfatiza o nome do irmão falecido? Porque antes de recebermos a Torá, esse era de fato o funcionamento desta mitzvah. Ou seja, é o seguinte: quando nós recebemos a Torá, nós recebemos a mitzvah de Yibum. E essa mitzvah de Yibum que Deus dá, na verdade, é algo que já existia antes. Já era algo que se costumava fazer. Prova é, olha o que Yehudá está fazendo. Yehudá pegou e falou para o seu filho Onan: você precisa se casar com a esposa viúva do Er. Quer dizer, existia esse conceito. Só que existiam algumas diferenças no conceito. Quando nós recebemos a mitzvah da Torá, Deus modificou esse conceito, limitando o conceito aos irmãos do falecido e dando regra qual é o irmão e tal. Antes de receber a Torá, o esquema funcionava da seguinte forma: se faleceu o sujeito sem deixar filhos, o pai dele tinha a obrigação de se casar com a nora, o que hoje é proibido, depois da Torá ser entregue, mas antes não tinha problema. O pai do sujeito falecido precisa se casar com a nora para gerar como se fosse um filho no lugar desse que morreu. Então, por exemplo, o Er se casou com a Tamar. Faleceu o Er. Yehudá agora não tem mais o seu filho Er. O que o Yehudá precisa fazer? Casar com a Tamar, ter um filho, e esse filho vai ocupar a vaga do Er falecido. Agora, então, o que acontece? Se o pai não podia se casar, por algum motivo que seja, aí a mitzvah passava para um dos irmãos do falecido. A princípio, quem tinha a preferência na época era o pai do falecido. A princípio, quem tinha a preferência era o pai do falecido. Se ele não pode se casar, então um dos irmãos do falecido é que vai se casar com a viúva. E é o que acontece aqui. O que acontece aqui é o seguinte: o Er faleceu e não deixou filhos. Quem precisa se casar com a Tamar, teoricamente? O Yehudá. Só que os nossos patriarcas tomavam cuidado para não ter duas esposas desnecessariamente. Se precisa, precisa. Se não precisa, eles evitavam. Você vê que o Abraão Avinu mesmo, por mais que se casou com a Hagar, porque a Sará pressionou ele para fazer isso, era um casamento de concubina, não era casamento normal. E ele só foi se casar de fato com a Hagar depois que a Sará faleceu. Quer dizer, eles evitavam ter duas esposas sem ter um motivo para isso. E Yaakov Avinu não queria ter um monte de esposas. Ele queria se casar com a Rachel só. Uma vez que deu toda a história, ele acabou casando com a Leá. E ele não queria deixar a Rachel largada. Então ele acabou se casando com ela. Mas se não fosse por isso, ele teria só casado com a Rachel. O Yehudá também. Yehudá estava casado. E agora faleceu o filho dele. Bom, teoricamente ele deveria então casar com a Tamar. Mas ele não quer. Ele está casado porque vai ter mais uma esposa. Então ele chega para o Onan e fala para o Onan: escuta, você de qualquer jeito é solteiro. Tem uma mitzvah aí. Casa com a Tamar. Mas aí o Onan ficou sabendo que o filho que vai nascer agora entre Onan e Tamar vai levar o nome de Er. Estamos na era antes da Torá. Ele vai levar o nome de Er. Ele vai ficar no lugar do Er. Em outras palavras, esse sujeito que vai nascer da junção Onan-Tamar vai ser alguém que vai levar o nome de Er para efeitos de levar a posição do Er. Er era primogênito. Quando Er morreu e não tem mais o primogênito, quem virou o responsável, quem virou o líder? Onan é o segundo. Só que se nascer alguém agora do Ibuma entre Onan e Tamar, esse alguém leva o nome do Er, quer dizer, leva a função do Er. E ele vai ser considerado o primogênito do Yehudá. Para todos os efeitos. Fala pra mim. Quem vai receber o dobro? Então, depende. Esse filho que vai nascer agora, se ele leva o nome do Er, então ele vai levar a porção dobrada, porque ele é considerado primogênito. Não obrigatoriamente monetário. A gente está falando aqui do próprio conceito. Família do Yehudá. Quem é o líder da família do Yehudá, continuidade da família do Yehudá, o mais velho? Se ele existe, é ele. Se ele não existe, teoricamente passa para o Onan. Mas se tiver alguém que vai nascer e levar o nome do Er, vai ser esse sujeito. Ser o primogênito porque não tem ninguém. Mas a partir do momento que tiver agora alguém dessa junção do Ibum, a regra era, na época, que o sujeito que nasce do Ibum toma o lugar do falecido. Se o falecido é o terceiro irmão, então ele passa a ser considerado o terceiro irmão. Mas se o falecido é o primogênito, ele passa a ter as leis de primogênito. Isso era a regra, não é a regra hoje. É exatamente. No caso aqui é isso que aconteceu. Tá vendo que alguma coisa não bate? Por isso que a Torá se estende e conta tanto sobre o pecado do Onan. Porque, além do Onan estar fazendo algo contra Deus, assim como é, os dois estão desperdiçando sêmen, então os dois estão num comportamento inadequado frente a Deus. O Onan ainda está fazendo algo contra o seu falecido irmão. Ele não quer dar uma continuidade para o seu irmão. Por isso que a Torá elabora tanto e fala justo sobre ele. Ele está se comportando mal com Deus e com o homem, com o seu próprio irmão. O Jacó está vivo. Ainda nem foram para o Egito. Não é tanto assim. É bem mais perto. De Davi da Neto. Tem que pegar no livro de crônicas que a gente falou antes, traz exatamente a linhagem, bonitinho. É que em Ruth está mais resumido. Em Ruth está resumido. Não lembro se está inteiro. É por aí. Como? Isso acontece nesse lugar chamado Timna. Timna. É um lugar aqui em Israel. Sim, é mais para o sul. Nesse lugar em Timna. Timná também passa por lá, o Shimshon. Sansão passa por lá. Tem conexões dos fatos também, mas não vamos fugir agora do assunto aqui. Agora, o que acontece é assim. Continuando o raciocínio. Sim. Agora, a partir do momento que o Onan também morreu, porque ele não queria de jeito nenhum ter filhos que vão levar o nome do seu irmão, então agora Yehudá não quis fazer o Ibum porque estava casado. O Er estava casado, morreu. Yehudá tinha que fazer o Ibum, não quis porque ele está casado. Onan, teoricamente, se casou, mas não queria dar filhos para Tamar. Morreu. Agora quem tem que fazer o Ibum? O Shelá, terceiro filho de Yehudá. Mas neste meio tempo, conta a Torá para nós, faleceu a esposa do Yehudá. Bom, faleceu a esposa de Yehudá, já mudou tudo de figura. Até agora Yehudá não queria ter duas esposas. Mas ele não tem mais a esposa dele. Então agora Yehudá mesmo pode cumprir a obrigação dele de Ibum. Mas calma. Daqui a pouco a gente faz isso. A Tamar achou... Escuta. O Yehudá já faleceu a esposa dele, não se mexe. O Shelá já cresceu, não se mexe. Opa, as coisas não vão andar? Então eu vou apressar as coisas. Por que que Yehudá não quis casar ainda? O plano do Yehudá era se casar com a Tamar. mas daqui a pouco, dá um tempo. Acabou de perder a esposa dele. Existe um conceito que, na verdade, pós-Torá é lei, que um sujeito, Deus nos livre, que perde a esposa, não se casa enquanto não passam as três festas. Pesach, Shavuot, Sukkot. Na ordem. Quer dizer, não na ordem. As três festas seguintes. Quer dizer, se o cara perdeu a esposa antes de Rosh Hashanah, se o cara perder a esposa antes de Rosh Hashanah, por exemplo, ele vai poder casar logo depois de Pesach, que é 16 meses depois. Passaram já três festas. Sukkot. Desculpa. Só vai poder casar depois de 9 meses, depois de Shavuot. Vai ter que esperar passar Sukkot, depois Pesach, depois Shavuot. Se o cara perdeu a esposa antes de Pesach, é 6 meses. Só depois de Sukkot. Quer dizer, então vai variar quando? Tem que esperar três festas. É uma forma de ele demonstrar honra para a esposa que faleceu, que ele passou algumas festas primeiro sem largar ela como se fosse, e depois só ele vai procurar outra pessoa. O Yehudá então pensa, eu vou me casar de novo. Mas calma, acabou de morrer a mulher, não vai casar já. Ele quer dar tempo de passar alguma festa. Bom, nessa época não tinha essas festas. Não tinha Torá. O que sim tinha de festa, se nós formos procurar, nós vamos encontrar no Tanakh diversas vezes que o dia que se fazia a tosa dos animais, uma pessoa que tinha um rebanho fazia a tosa dos seus animais, era um dia de festa. Eles faziam uma grande festa, que é o dia da tosa dos animais. Por isso Yehudá estava esperando chegar esse dia. E depois que ele tosquear todos os seus animais, ele vai se casar com a Tamar. Por isso que a Torá aqui enfatiza onde Yehudá está indo. Yehudá está indo tosquear os seus animais. Sabe por quê? Porque logo em seguida ele vai se casar com a Tamar. Ele está indo para a festa, e da festa ele vai para outra festa. Só que a Tamar não sabia desse calendário, schedule do Yehudá. Sabe que está enrolando. Sabe que ninguém está fazendo nada. Então, eu vou dar um jeito. E ela de um jeito. Como? Ela ficou sabendo que Yehudá está vindo. Ou porque ele era importante, ou porque Shem e Ever comunicaram. E ela, então, Tamar, foi e se colocou à frente. Fala. Ou ele era importante e ficou sabendo porque a notícia correu e Yehudá está chegando, ou porque Shem e Ever comunicaram ela por via telepatia divina. Ruach HaKodesh. O Shem e Ever sabiam que Yehudá está vindo, avisaram ela, porque afinal de contas, a Tamar era da família do Shem, então ela foi comunicada que o Yehudá está vindo. Ele não sabia que, ele está vindo para se preparar para casar. Ele vai primeiro cuidar dos animais para depois se casar. Ela antecipa a história. E ela se põe no meio do caminho e dá um jeito para ele ter filhos com ela. Então, no final das contas, o que a Tamar fez foi antecipar o encontro entre eles, que iria acontecer dentro de, sei lá, duas, três semanas, um mês no máximo. Ela antecipou isso. Resolveu sozinha. E ela estava tranquila. A Tamar estava muito tranquila. Ela não estava fazendo nada de errado. Ela fez de um jeito estranho, mas ela não fez nada de errado. Ela tinha que se casar com ele. Não. Agora, por isso que no livro de Crônicas, enfatiza a história que a Tamar engravidou do Yehudá e teve Peretz e Zerah. Ou seja, saiba que a ideia toda partiu da Tamar. E essa ideia que partiu da Tamar era uma ideia perfeitamente correta. Era Yibum, era Mitzvah.
A ideia geral era que ela casasse com o terceiro.
A ideia geral era ou com o terceiro ou com Yehudá. Afinal, Yehudá tinha preferência nisso.
Sim, sim. Então você está falando que a Tamar fez uma coisa correta e perfeita.
Ela fez uma coisa correta com linhas tortas. Mas foi um jeito dela conseguir, porque ela viu que o pessoal lá não se mexe nessa família. Então, eu vou dar um jeito. É verdade. Então, por isso no livro de Crônicas, a Torá enfatiza que foi a Tamar que partiu a ideia dela para engravidar e nascer o Peretz e o Zerah. Não está querendo denegrir a imagem de David, pelo contrário. Está querendo demonstrar de onde veio David. O David veio de uma ideia correta. Por mais que foi feita de um jeito estranho, mas era algo correto. Essa era a mitzvah. Era Yibum. Antes de receber a Torá, o Yibum vinha por parte do sogro. E por isso lá a Torá, no livro de Crônicas, conta que o primogênito do Yehudá morreu. E só fala sobre isso. Sabe por quê? Para que você saiba que se o era primogênito e ele morreu, quem nascer agora do Yibum vai tomar a posição de primogênito. E por conseguinte, quem é o primogênito? Peretz. Sim? Peretz é o primogênito do Yehudá. Se Peretz é o primogênito do Yehudá, você já entende por que os reis saíram dele. Ele é o primogênito. Os reis saem do primogênito do Yehudá. Teoricamente, digamos assim, deveria vir de Mas como morreu, e do Yibum nasceu alguém que tomou a vaga, é desse que tomou a vaga que virou o primogênito. Então Peretz é o primogênito. Agora você também entende por quê? Que no momento do nascimento estava todo mundo tão preocupado em saber quem é o primogênito. Fica de olho, põe uma fita, amarra, tem que saber quem saiu primeiro. No final não é aquele que nasce primeiro. Mas eles estão acompanhando o tempo todo para ver quem é que vai nascer primeiro. Porque é muito importante saber quem é o primogênito. Não se trata aqui de quarto e quinto filhos de Yehudá. Trata-se aqui do primeiro filho do Yehudá. Quem vai levar o nome do primeiro e do segundo filho. Porque morreu e Onar morreu. Então, o primeiro vai tomar o lugar do o segundo vai tomar o lugar do Onar. E não é à toa, diz o Rav Kamenetsky, que lá no livro de Crônicas, primeiro ele diz quem eram os filhos do Peretz, e só depois ele fala quem eram os filhos do Shelá. Porque o primogênito é o Peretz. O que nasceu depois é depois. Então, na verdade, a ordem aqui é o mais velho é o Peretz. Ele leva o nome do Depois vem o Shelá, que é o que na ordem de nascimento nasceu. E depois vem o Zerah, que não tomou lugar de ninguém, porque ele já era o segundo do Yibum. Tá, isso a gente já fala daqui a pouco. Termina o Rav Kamenetsky dizendo que o nascimento desse Peretz e Zerach nos demonstram o que vai acontecer no futuro. Quando nós vamos estar esperando pela salvação final, vai acontecer que o Zerach vai botar a mão primeiro para fora. E todo mundo vai olhar e vai achar, oh, tá vindo. Oh, finalmente vamos ser salvos. Chegou a redenção. E de repente essa mão vai entrar. E quando todo mundo achava que aquilo é o sinal que finalmente nós vamos ser redimidos, sumiu. E de repente outra pessoa aparece. De repente aparece de outro lugar completamente a nossa salvação. E vem o Peretz e pula na frente e vai nos salvar. Que é também então uma indicação aqui da Torá de como vão acontecer as coisas no futuro. Sim, sim. Exatamente. Bom, eu não sei te dizer com afirmação clara, mas o que sim podemos dizer é que diversas vezes isso aconteceu. Diversas vezes teve momentos onde nós achamos, ó, agora é. E de repente, ups, dá uma regredida. Então é esse o esquema que vai ser a nossa salvação. Vai achar por um momento que está vindo por esse lado, de repente, ups, sumiu e vem pelo outro lado. Quem disse? Quem disse que esse é o esquema? O negócio funciona da seguinte forma. A princípio, Cíntia, a princípio o ideal é que todo mundo de fato esteja preparado adequadamente e que todo mundo possa ir junto e tudo vai ser uma maravilha. Esse é o ideal e o hipotético. Agora, o Talmud diz que Mashiach pode vir de duas formas. Ou merecendo, e se for merecendo significa que vai vir antes do prazo dele, porque todo mundo merece, então ele vai vir antes. Ou ele vai vir quando ele tem que vir, mesmo que ninguém mereça. Então, se todo mundo está preparado, de fato, então nós vamos conseguir antecipar. Se nós conseguirmos nos preparar todos nós e antecipar, então isso vai ser muito bom, porque está antecipado. E além de tudo, todo mundo está preparado. Mas se não for dessa forma, vai chegar um dado momento que vai sim vir a salvação para nós. Quem está preparado vai poder partir junto e quem não estiver preparado vai ficar. Escuta, Saúde. Escuta, quando nós saímos do Egito, o que aconteceu, Cíntia? Todo mundo saiu do Egito? Quantos por cento saíram do Egito?
A maioria, 10%,
20. 20% saiu do Egito. Por quê? Porque esses estavam preparados, esses queriam de fato. E os outros ficaram. Lógico. Morreram, desapareceram, acabou. Que isso não depende da gente. Ainda bem que isso não depende da gente. Não, quero dizer, a definição do que é e a escolha e a triagem vai ser feita por Deus. Então vai ser correta. Porque se dependesse do Supremo Tribunal, a gente estava frito. Então, graças a Deus que é Ele que vai escolher. De fato, está escrito nos Midrashim que se o povo não tivesse aprontado no deserto, eles pudessem entrar direto em Israel. Então Moshe Rabbeinu iria construir o Beit HaMikdash, e esse Beit HaMikdash nunca seria destruído. Então a história seria completamente diferente, mas faz parte da história ser traçada segundo o nosso livre-arbítrio. Exatamente. Essa é a nossa responsabilidade, né? Diz que cada vez que nós vamos fazer uma ação, nós temos que ter em mente como se nós estivéssemos com a nossa balancinha 50-50. Se eu fizer agora uma coisa certa, maravilha, esse lado já pesou mais. Se eu fizer uma coisa errada, ops, pisei em falso. E pensar que a balança do mundo também está 50-50. Se eu fizer uma ação para cá, eu estou fazendo o mundo inteiro se sair bem. E se eu fizer uma coisa para lá, eu estou fazendo o mundo inteiro se dar mal. Quer dizer, é uma responsabilidade particular e uma responsabilidade pelo geral, pelo macro. Só para encerrar um pensamento muito interessante que traz o Magi de Dubna. O Magi de Dubna, que viveu há 200 anos atrás, é conhecido nos livros dele. Ele traz sempre parábolas para ilustrar as coisas. E ele traz um Midrash, que o Midrash fala que Yehudá se rebelou aqui, traiu e fez algo ruim. Diz o Midrash assim: você, Yehudá, renegou e você mentiu. Quer dizer, o Yehudá causou com que Yosef fosse vendido e depois mandou a túnica lá para o pai para dar um jeito de passar. E por isso o Yehudá acabou sendo profanado. Quer dizer, o Yehudá acabou sendo desconsiderado pelos seus irmãos. De certa forma, sim. É uma coisa só, mas é uma coisa formada de dois. E depois ele traz um midrash que nós mencionamos antes, que diz que as tribos estavam ocupadas com a venda do Yosef. O Yosef estava no seu luto. O Reuven estava no seu, na sua tshuva e no seu jejum. Jacob estava também enlutado. E Yehudá estava ocupado no seu casamento. E Deus estava se ocupando, criando a luz de Mashiach. Quer dizer, no final das contas, o que estava acontecendo aqui, que nós mencionamos lá no começo da história do Yosef, quando Yosef é mandado pelo seu pai para verificar como estão os irmãos, e aí começa tudo, a Torá diz que Yaakov mandou Yosef Me'emek Hebron, das profundezas de Hebron, do vale de Hebron. E nós falamos, que vale? Hebron é uma montanha, todo mundo conhece Hebron, é no alto da montanha, super alta. Neva antes de nevar em Yerushalayim, é mais alto. O que significa o vale? Significa das profundezas da ideia de Hebron. Quem morava em Hebron? Abraham. Deus revelou para Abraham que eles vão ser escravos numa terra estranha, etc, etc. Está começando. Quando Jacob pediu com essas palavras para Yosef, por favor, vá ver como estão seus irmãos, na realidade ele estava dando start para se concretizar o plano divino.
Então, mas essa história tão importante, tão esperada e comunicada desde a época de Abraão, seriam escravos no Egito, é porque já teria um potencial muito grande em Moshe se tornar aquele tão esperado Mashiach.
Tudo bem.
É que a coisa mudou de novo.
Mudou de rumo.
Mas então, a ênfase na questão da descida do Egito. Porque era Moshe esperado ali para tirar o povo do Egito. Sim. E na época não adiantava depois. Já uma coisa assim para conseguir.
Continua a Magui Dugna trazendo o Midrash. Magui Dugna continua trazendo o Midrash, que diz e menciona o versículo que Anochi yadati et ha-machshavot asher anochi choshev alechem. Pois eu, Deus, conheço os pensamentos que eu penso sobre vocês, Beit Israel, casa de Israel, Machashevet shalom velo lera. Pensamentos de paz e não para o mal. Ou seja, todos os detalhes dessa história que está acontecendo com a venda do Yosef e etc, e toda a história que acontece com Yehudá, são coisas de paz e não para o mal. Ou seja, todo mundo aqui estava ocupado com outra coisa. Um está ocupado em vender o Yosef, o outro está ocupado em jejuar, o outro está ocupado em se lutar, o outro está ocupado em casar. No final das contas, Deus está traçando entre tudo isso a grande salvação do povo judeu. Se Yehudá então estava fazendo algo tão bom, no final das contas, se Yehudá estava fazendo algo que traçava a linha do nosso povo para o bem, para a paz, e pelo fato do Yehudá ser aquele que é o responsável, por um lado, em jogar todo mundo para dentro do Egito, e por outro lado, dele vai sair o Salvador, Deus está dando uma recompensa para o Yehudá. Você, Yehudá, me ajudou a cumprir o meu plano. Então, de você vai sair a salvação lá no final dos tempos. Por que que a história do Yehudá é tão nebulosa? Se Deus queria dar uma honra ao Yehudá, você me ajudou no meu plano. Você está fazendo o curso das coisas seguir da forma que deve seguir. Então eu vou te dar uma recompensa. O seu descendente vai ser Mashiach. Por que sair dessa história tão esquisita do Yehudá? Por que não fazer de uma forma mais honrada, mais bonita? Para ter que ouvir essa frase, a Tamar está grávida de uma prostituição, fica estranho, precisava disso. Diz o Magen de Dubna, vou te responder com uma parábola. Havia um rico que foi casar o seu filho, e o seu filho era um grande erudito. E a regra era, a lei era, que o rabino da cidade coroa o noivo no dia do seu casamento com o termo de nosso mestre. Afinal de contas, é um erudito, então ele leva o título no dia do casamento. E o rabino, no dia do casamento, escreveu para aquele rico um documento, e nele ele escreve: o nosso glorioso mestre, e fez uma coroa, inclusive de ouro em volta, com cânticos, coisas bonitas, de uma forma que elevou o filho desse rico no dia do casamento. Só que o rabino escreveu esse documento num papel todo amassado, velho, sujo, e mandou assim para o rico. Quando o rico recebeu, e ele olha para um papel todo sujo, todo amassado, olha para aquilo, e que é isso? Ficou bravo? Mas veio do rabino, vamos abrir, né? Ele abriu. E ele começa a ler. Ah, que nachas! Ele fica todo feliz em ver como tá bonito escrito, falando tão bem do filho dele. Mas por outro lado, isso é apresentação. Que feio, desse jeito me mandar um documento que está escrito coisas tão bonitas. Bom, mas eu não vou brigar com o rabino, porque afinal de contas, é bonito o que está escrito. Me alegrou. Mas então o rico resolveu, eu vou dar o troco para o rabino. E quando chegou o momento de mandar um presente pelo rabino ter oficiado o casamento do seu filho, ele pegou um monte de frutas bonitas, pegou também um dinheirinho, bastante dinheiro, pegou moedas de prata e colocou tudo isso numa bandeja toda nojenta, que nunca foi lavada e estava toda cheia de barro e outras coisas sujas. E mandou isso para o rabino. Quando o rabino recebeu, ele ficou bravo. Esse jeito de se mandar uma coisa para o rabino. Mas, por outro lado, tinham frutas boas, bonitas, suculentas. E ele pegou. Depois de alguns dias, o rabino se encontra com o rico. E o rabino diz para o rico, escuta aqui. Isso é jeito de me mandar um presente, desculpa, tá? Obrigado pelo presente, mas, sabe, a apresentação conta também. Aí o rico disse pro rabino, por quê? E como é que você me mandou a carta outro dia falando sobre o meu filho? Você também me mandou num papel todo amassado e feio? Diz o Magri Dubna da mesma forma aqui. Deus queria que o Yosef fosse parar no Egito. E uma vez que os irmãos estavam odiando ele, estavam com problemas com ele, Deus fez com que, por intermédio disso, dessa história, o Yosef vá parar no Egito. Aí aparece o Yehudá e dá a ideia. Pessoal, vamos vender ele como escravo para ele parar no Egito. Diz Deus, olha, eu gostei da ideia, o princípio foi bom. No final das contas, Yosef foi parar no Egito, isso era necessário. Mas sabe, desse jeito, não tá bonito o jeito que foi feito. Você pega uma túnica, mergulha no sangue, manda pro pai. Essa história tá feia, não tá bonita. Você colocou numa embalagem muito feia o negócio. Então, diz Deus, eu vou te dar uma recompensa. Porque você fez uma coisa boa com embalagem feia. Eu vou te fazer a mesma coisa. Eu vou te dar algo bonito com uma embalagem feia. De você vai sair o salvador de todos os descendentes de todos vocês. Mas isso vai sair numa embalagem também meio estranha. E assim nós podemos entender então o que o Midrash quer dizer. O Midrash está querendo dizer que estava todo mundo ocupado com uma série de coisas. E estava todo mundo naquele momento, na realidade, direcionando as coisas para o caminho que Deus queria. O problema é que foi usada uma embalagem desagradável para tudo isso. Então Deus gostou, mas por outro lado ficou chateado. E por isso a recompensa também foi uma recompensa que veio, mas veio numa embalagem que podia ser um pouco melhor.